Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 10 de outubro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Um Brasil aberto a parcerias e investimentos.
Que faz reformas para melhorar a economia e criar mais empregos.
O presidente Jair Bolsonaro abre Fórum de Investimentos Brasil e apresenta a empresários oportunidades no país.
A confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los.
Oportunidades como o leilão de petróleo e gás realizado pelo governo.
A arrecadação chegou a quase 9 bilhões de reais. Marcelo Castilho.
O investimento mínimo previsto pelas petroleiras vencedoras ultrapassa a casa de 1,5 bilhão de reais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Provas do Enem começam a ser enviadas aos municípios.
E uma operação de guerra foi montada para garantir a segurança do processo.
Luana Karen. No transporte das provas, são mais de 31 mil colaboradores, com a participação de integrantes das Forças Armadas, policiais federais, civis e militares.
E vamos falar como o acompanhamento de gestantes pelo programa Criança Feliz ajuda na saúde e desenvolvimento dos bebês.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Começou hoje o Fórum de Investimentos Brasil.
O evento em São Paulo quer mostrar a empresas e grupos brasileiros e estrangeiros as oportunidades para investir no país.
Nós vamos agora falar ao vivo com o repórter Ricardo Ferraz, que acompanha o fórum e tem outras informações.
Boa noite, Ricardo. Como é que está a participação de investidores no fórum?
Boa noite, Luciano. Olha, o Fórum de Investimento Brasil 2019 reuniu neste primeiro dia representantes de 64 países interessados em fazer negócios em áreas estratégicas, como energia, infraestrutura, agronegócio, tecnologia e inovação. A edição deste ano está maior que a do ano passado e contou com a participação de cerca de 2.200 pessoas, entre empresários, diretores executivos e investidores estrangeiros. O presidente Jair Bolsonaro abriu o fórum e eu acompanhei tudo por lá. Vamos ouvir como foi.
Um encontro para oferecer ao mundo um Brasil comprometido com a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro abriu o Fórum de Investimentos 2019, afirmando que o Brasil é confiável e que o crescimento da economia nacional pode estimular o crescimento em outras partes do mundo.
O Brasil é um país que tem o que quase nenhum outro país do mundo tem: reservas minerais, biodiversidade, água potável, grandes espaços vazios, cobiçados, riquezas naturais que não existem em lugar nenhum no mundo. Temos tudo para ser aquela nação do sonho de todos nós. E nós queremos repartir isso com os senhores que estão aqui acreditando no Brasil. Nós respeitamos contratos, a confiança, a responsabilidade, a retaguarda jurídica, a garantia, está acima de tudo para nós. E dessa forma é que nós queremos cativá-los.
Um dos principais desafios do governo no plano internacional é aproximar o Brasil dos países desenvolvidos e de suas atividades econômicas, as chamadas cadeias globais de valor. A tarefa é mudar internamente para conquistar mercados no exterior, disse Onyx Lorenzoni, ministro-chefe da Casa Civil, que também participou do evento.
Nós queremos que o mundo venha para, em parceria com o Brasil, construir uma economia sólida, onde os brasileiros tenham emprego, dignidade, presente e futuro.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou o programa de privatizações brasileiro, as reformas da Previdência e Tributária e o controle dos gastos públicos como caminhos para um crescimento sustentado do país.
Nós temos aprovado reformas importantes, nós conseguimos fazer um acordo comercial que estava 8 anos parado com o Mercosul, 20 anos parado com a União Europeia, o EFTA. Nós estamos celebrando ontem o destravamento de um petróleo que está no fundo do mar há 5 anos, que foi o acordo da cessão onerosa. Estamos dando um choque de energia barata, vamos reindustrializar o Brasil em cima de energia barata. estamos desestatizando, estamos desregulamentando com a lei da liberdade econômica, estamos privatizando, a meta desse ano já foi superada antes do final do ano, estamos só fazendo o aquecimento inicial, desalavancamos os bancos públicos.
Já o ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, disse que a parceria com investidores estrangeiros é importante para impulsionar a economia brasileira.
Para aumentar a competitividade, para aumentar a produtividade, gerar emprego, gerar oportunidades para todos, é necessária a abertura do país para o que há de mais avançado tecnologicamente, para o que há de mais avançado em termos de padrões de políticas públicas e de governança, para a plena integração do país às cadeias globais de valor. Para isso, precisamos de parcerias. Parcerias com todos os senhores, com todos os investidores.
Esta é a terceira edição do Fórum de Investimentos Brasil.
E Ricardo, além da abertura, o presidente Jair Bolsonaro teve outras atividades no fórum?
Exatamente, Gabriela. O presidente se reuniu com presidentes de empresas espanholas, italianas, alemãs e dos Emirados Árabes Unidos e participou de um almoço com investidores norte-americanos promovido pela Câmara Americana de Comércio e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nesse almoço, Jair Bolsonaro disse que o Brasil e os Estados Unidos estão cada vez mais próximos e que ele acredita que é possível aprofundar esses laços comerciais e de amizade. Gabriela, Luciano.
Obrigado, Ricardo Ferraz, pelas informações ao vivo.
E pela tarde, mais ministros do governo participaram do Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo.
A repórter Vanessa Casalino acompanha o evento e tem mais informações também ao vivo. Boa noite, Vanessa. Quais os temas foram discutidos por aí nessa tarde?
Boa noite, Luciano, Gabriela, boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Um dos assuntos que gerou interesse dos investidores foi a geração de energia. A maior parte da nossa produção vem das hidrelétricas, mas a ideia é diversificar a nossa matriz energética. E isso contando com investimentos privados. O repórter Dimas Soge preparou uma reportagem sobre o assunto. Acompanhe.
Investidores estrangeiros estão atentos ao setor energético brasileiro, que, de acordo com a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira, deve passar por intensa transformação.
De modo que a gente possa oferecer para os investidores um cenário para investimento com uma regulação robusta e uma regulação que leve em conta essa transição energética.
A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil vem dos rios e o governo quer diversificar a matriz energética no país. A ideia é aumentar a oferta em 25%. O Brasil também é o décimo maior produtor de petróleo no mundo. Uma das metas é se tornar o quinto maior. O ambiente de negócios atual tem colaborado para isso, segundo Jean-Michel Lavenne, executivo do setor de energia.
O GMDA, trabalho importante feito pelo governo brasileiro para esclarecer as regras e estabelecer a confiança que essas regras vão ficar as mesmas durante o tempo de investimento.
Para o governo federal, o crescimento de todo o setor energético é resultado do novo modelo de política econômica, como ressalta a secretária executiva do Ministério de Minas e Energia, Marisete Pereira.
No setor de petróleo e gás, para os próximos 10 anos, há um potencial de 1,47 trilhão de recursos para investimentos. No setor de energia elétrica, algo de aproximadamente 400 bilhões de reais. E no setor de mineração, para os próximos 6 ou 8 anos, 80 bilhões de reais. Então, veja, são setores que podem atrair volumes expressivos de investimento, melhorar as condições de renda do nosso país, propiciando aí uma retomada da economia.
Segundo o governo, o setor energético é responsável por cerca de 1/3 do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Reportagem Dimas Soldi.
O evento teve ainda a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que assinou um acordo para aumentar investimentos na área. A parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vão ser criadas linhas de crédito para apoiar projetos que ajudem a combater a criminalidade e a violência. O Ministério da Justiça vai avaliar as propostas apresentadas. A ideia, segundo o ministro, é motivar a apresentação de projetos mais ambiciosos em segurança pública, que possam ir além da compra de equipamentos policiais, contemplando, por exemplo, o aprimoramento da gestão e o uso da tecnologia. O ministro afirmou que investir em segurança pública também traz ganhos econômicos.
Isso melhora também o ambiente econômico, na menor criminalidade, seja qual for a sua natureza, corrupção, homicídios, feminicídios, roubos, tudo isso impacta investimentos, tudo isso afugenta investidores, tudo isso tem um impacto grande na confiança do país, então nós precisamos trabalhar isso, mas acima de tudo, servir e proteger as pessoas, né? Essa é a ideia principal da justiça e segurança pública.
E olha, as oportunidades na agropecuária brasileira também foram temas de destaque aqui no Fórum de Investimentos. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse que o governo tem apostado em políticas que promovam o crescimento da agropecuária e, ao mesmo tempo, protejam o meio ambiente. A ministra citou compromissos brasileiros com a preservação do meio ambiente, como o Acordo de Paris, do qual a gente faz parte, para dizer que o país cumpre as metas ambientais. Tereza Cristina explicou que existem oportunidades em toda a cadeia do agronegócio e que o Brasil precisa diversificar os tipos de produtos que produz e exporta. E para isso, segundo a ministra, o investimento estrangeiro é fundamental.
As vantagens de se investir no agro brasileiro vão além da sua alta produtividade. Temos um mercado interno formado por 210 milhões de consumidores. A nossa participação no Mercosul permite acesso a mais de 55 milhões de pessoas residentes nos nossos países vizinhos. Nos próximos anos, esse número de consumidores alcançados pela liberalização comercial será ainda maior. Considerando os dois acordos recém-fechados pelo Brasil com a União Europeia e EFTA, formados pela Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, esses dois blocos juntos somam quase 510 milhões de habitantes.
O Fórum de Investimento 2019 vai até amanhã e conta de novo com a participação de ministros do governo federal que vão expor as políticas públicas implantadas para melhorar o ambiente de negócios aqui no Brasil e garantir a liberdade econômica. Eu volto com vocês, Luciana e Gabriela.
Obrigada, Vanessa, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil. E para mostrar como o país tem várias oportunidades de investimento, mais um leilão de petróleo e gás foi realizado hoje pelo governo.
A arrecadação foi recorde e o investimento das empresas vencedoras chega a 1,5 bilhão de reais.
Quase 9 bilhões de reais. O maior bônus já conseguido no leilão de blocos em regime de concessão para exploração de petróleo e gás natural. Um resultado que surpreendeu o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.
Superou todas as expectativas, o que demonstra que a política para o setor está no caminho certo, no rumo certo, e também abre novas perspectivas para os leilões que ainda ocorrerão neste ano.
Dos 36 blocos ofertados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, 12 foram arrematados, a maioria na Bacia de Campos. O investimento mínimo previsto pelas petroleiras vencedoras ultrapassa a casa de 1,5 bilhão de reais. Diretor-geral da ANP, Décio Odone, avaliou o resultado conseguido nesta quinta-feira.
Não é só o bônus de assinatura que é importante, né? O bônus é a face mais visível do sucesso. Mas o mais importante é a arrecadação que virá depois e a certeza que nós temos que os investimentos serão realizados. E isso a gente consegue vendo a diversidade de empresas vencedoras nesse leilão.
Nenhum dos blocos nas bacias localizadas no litoral nordestino recebeu ofertas neste leilão. Eles serão incluídos no sistema de oferta permanente que começou a ser usado em setembro. Reportagem Marcelo Castilho.
Você vai ouvir ainda hoje.
Enquanto milhões de estudantes contam os dias para o Enem, as provas do exame começam a ser enviadas para os municípios.
E policiais participam de todo o processo para garantir a segurança e evitar fraudes.
Em todo o Brasil, Criança Feliz leva às famílias orientações de como desenvolver as crianças.
E os cuidados voltados à saúde e ao desenvolvimento dos pequenos se iniciam já na gestação.
Com o estímulo adequado nesta fase, a criança terá a chance de se tornar um adulto saudável, tanto no aspecto físico quanto emocional.
E o trabalho dos visitadores com gestantes da região sul é o tema da quarta reportagem especial sobre o Criança Feliz.
Das 781 mil pessoas atendidas pelo programa do governo federal, 129 mil são mulheres gestantes que carregam na barriga o futuro do país. Entre elas, Francelaine Alves, de 26 anos, moradora de Esteio, no Rio Grande do Sul. Uma vez por semana, a equipe vai até a casa dela e orienta sobre os cuidados a serem tomados ao longo dos 9 meses de gestação. Segundo a futura mãe, tanta atenção faz ela ficar mais confiante com a chegada do novo membro da família.
Eu acho que as visitas do Criança Feliz vai ser importante, né? Porque depois vai vir as atividades, aprender a contar os númerozinhos, mexer as mãozinhas, aprender a caminhar.
Quem acompanha a futura mãe é a visitadora do Criança Feliz, Pamela Souza. Segundo ela, as atividades farão com que o filho ou a filha de Francelaine tenha um desenvolvimento melhor.
A gente realiza diversas atividades, né, que vão estar, né, estimulando, né, a parte cognitiva, a parte motora e a parte de fala também dessa criança.
O cuidado com as crianças vem transformando aos poucos a realidade da região sul do país. Com uma especial dedicação empenhada pela equipe do Criança Feliz, a cidade gaúcha de Esteio, com cerca de 80 mil habitantes, se destaca na região. Segundo a supervisora municipal do programa, Joelma Guimarães, o programa vem apresentando um crescimento considerável.
Nós estamos vendo um resultado assim, bastante expressivo, tanto na participação das famílias, quanto no resultado que a gente consegue perceber com o atendimento às gestantes, com o atendimento às crianças, né?
O ministro da Cidadania, Osmar Terra, reforça que o vínculo estabelecido entre a mãe e o bebê ainda na barriga, transmite a segurança necessária para o desenvolvimento adequado.
O vínculo é o sinônimo de segurança emocional. É esse laço, esse vínculo das mães, como a Francelaine, que vai permitir aos filhos delas poderem enfrentar o mundo em condições melhores. E isso é o mais importante que as mães podem passar para que seus filhos tenham um futuro melhor.
Em todo o país, 2.620 municípios aderiram à iniciativa e o número de visitas domiciliares realizadas já passou de 21 milhões. Reportagem Diego Queijo.
Educação no ar.
Estão chegando as datas aguardadas por mais de 5 milhões de estudantes que desejam fazer uma faculdade.
O Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, será realizado no mês que vem, nos dias 3 e 10 de novembro.
As provas já foram impressas e estão sendo distribuídas aos municípios. E todo o esquema de segurança para a aplicação do exame já está funcionando.
Todas as 10 milhões e 300 mil provas do Enem 2019 já foram impressas e começaram a ser distribuídas aos mais de 1.700 municípios onde o exame será aplicado. É o que afirma o ministro da Educação, Abraham Weintraub.
Já está tudo impresso e está a caminho. E agora é distribuir, acompanhar e ter a certeza que tudo vai correr bem dentro da legalidade.
A mega operação para tornar o Enem possível envolve mais de 400 mil profissionais. Só no transporte das provas são mais de 31 mil colaboradores, com a participação de integrantes das Forças Armadas, policiais federais, civis e militares. Tudo para garantir a segurança do processo. E é importante que os mais de 5 milhões de alunos inscritos nesta edição do Enem também tomem alguns cuidados na hora de fazer a prova, como alerta o presidente do INEP, Alexandre Lopes.
Esse ano tem uma novidade. Se algum aparelho eletrônico do aluno tocar durante a aplicação, mesmo que esteja guardado no saquinho debaixo da cadeira, o aluno será eliminado. Então, o participante tem que tomar muito cuidado com seus equipamentos eletrônicos, celular. Há também a parte da vistoria dos alimentos, né? Pode levar seu lanche, sua bebida, mas eles serão vistoriados, né, pelo fiscal de prova.
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, destaca que este é o último ano do Enem com todas as provas impressas. A partir de 2020, começa o Enem digital para 1% dos candidatos. 50 mil alunos de 15 capitais vão fazer a prova no computador. A partir daí, a ideia é ir aumentando ano a ano, até o processo se tornar totalmente digital em 2026.
O ano que vem a gente vai ter, pela primeira vez, o começo do digital. E a partir daí é uma contagem regressiva para a gente não ter mais essa operação de guerra, impressão, papel, e a gente começa a entrar na era digital.
Em 2019, o governo vai gastar pouco mais de 537 milhões de reais com todo o processo de aplicação e correção das provas. O valor que foi arrecadado com as inscrições cobre cerca de um terço dos custos do exame. Com o Enem Digital, a expectativa é que esse gasto diminua. Reportagem Luana Karen.
Ensinar ciências de forma mais criativa.
Este é o objetivo do programa Ciência é 10.
Para isso, professores de escolas públicas que dão aula do sexto ao nono ano vão ser capacitados.
E as inscrições para participar do programa já estão abertas.
Professor de Física e Robótica há 7 anos, Gilmax José de Lima participou como aluno do projeto piloto do Ciência é 10, desenvolvido no Instituto Federal de Pernambuco entre 2017 e 2018. Hoje, ele leva o que aprendeu para a sala de aula da Escola de Referência em Ensino Médio Tristão Ferreira Bessa, em Lagoa de Itaenga, no estado pernambucano.
Precisamos da questão da atualização, da inovação, de trazer um olhar diferenciado para que os nossos alunos possam ver a ciência com outro olhar, pesquisar além da sala de aula, inovar, tanto para o aluno quanto para o professor.
Agora, o Ciência 10 recebe inscrições de todo o Brasil e oferece aos professores ferramentas, conteúdos e metodologias que auxiliam na qualidade das aulas, propondo novos desafios e reflexões sobre a prática pedagógica. Participam 19 instituições. Segundo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o programa pretende, nessa primeira fase, atingir 10% dos professores da área em questão, podendo ser ampliado posteriormente. Mais de 400 mil alunos do ensino fundamental poderão ser beneficiados pelo Ciência 10.
Esse programa é inovador para melhorar lá na ponta os indicadores de educação e a praticidade, a aplicação da ciência na vida das pessoas.
O presidente da CAPES, Anderson Correia, esclarece que além das competências envolvendo o ensino superior, iniciativas da educação básica também passam pela autarquia vinculada ao Ministério da Educação. Ele explica ainda que o Ciência é 10 é um dos diversos cursos da Universidade Aberta do Brasil, sistema gerenciado pela CAPES para integrar e articular as universidades públicas com os governos municipais, estaduais e federal, por meio da modalidade de ensino à distância.
A CAPES tem uma área muito importante da básica, onde está inserido o programa Ciência 10, ligado aí à educação de professores da educação básica, sempre com foco em elevar a capacitação dos professores que atuam desde a creche até o ensino médio.
Professores interessados devem acessar c10.capes.gov.br para mais detalhes e informações sobre como se inscrever. Reportagem Marina Falti.
E escolas públicas têm acesso a recursos para comprar materiais didáticos e fazer pequenas reformas.
É o PPDE, o Programa Dinheiro Direto na Escola.
E para garantir que esses recursos cheguem de forma mais ágil, com segurança e transparência, as escolas recebem um cartão de débito, o cartão PPDE.
Mas de acordo com o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, responsável pelo programa, milhares de cartões emitidos ainda não foram retirados.
Quase 70 mil cartões já foram entregues a dirigentes de unidades executoras de escolas públicas, como caixas escolares, associações de pais e mestres e conselhos escolares. São eles os responsáveis pela execução dos recursos do programa Dinheiro Direto na Escola. Porém, mais de 30 mil cartões já emitidos ainda aguardam a retirada nas agências do Banco do Brasil. Os recursos do PDDE são repassados diretamente para as unidades executoras das escolas. E é a própria comunidade escolar que conhece bem as prioridades de cada escola e que define onde serão utilizados os recursos. Para o coordenador-geral de apoio à manutenção escolar do FNDE, João Antônio Lopes de Oliveira, os cartões facilitam a transparência e controle no uso desses recursos.
Todas as transações realizadas com o cartão são registradas em demonstrativo bancário.
com a identificação de fornecedores ou prestadores de serviços favorecidos, propiciando maior transparência na gestão dos recursos do programa e melhor acompanhamento pelos órgãos e setores de controle e monitoramento.
Com o cartão em mãos, as escolas podem realizar pagamentos, transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, fazer saques e retirar extratos em terminais de autoatendimento. A lista com as unidades executoras que podem pegar os cartões de débito está disponível no portal do FNDE em fnde.gov.br. Locução de Saulo Cardoso e reportagem Juliana Miguel.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.